gênio com a prancheta na mão, um icônico mestre das invenções. Até os dias atuais, Harvey Postlethwaite segue sendo respeitado por muita gente do esporte a motor. Especificamente na Fórmula 1, muitas de suas criações ainda são indispensáveis. No sábado, completa-se 24 anos de sua morte fazendo o que mais sabia, desenvolvendo carros e elevando o status das equipes. É sobre ele que falaremos hoje, terça-feira, 11 de abril de 2023. E este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos nossos ouvintes e seguidores, serão todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Vilela, está começando mais um Personagem de Terça, mais um momento da gente relembrar um grande nome do esporte a motor. Antes da gente começar, quero pedir sempre para vocês, eu peço sempre e vou continuar pedindo, o like nos nossos vídeos, o compartilhamento no nosso conteúdo, a inscrição no nosso canal e a ativação das notificações para a gente crescer cada vez mais. Harvey Postlethwaite nasceu no dia 4 de março de 1944. Depois de deixar a Royal Masonic School for Boys, ele estudou ciências na Universidade de Birmingham, na Inglaterra, e mais tarde obteve um doutorado em engenharia mecânica. Ele esperava ser um piloto, mas quando foi descoberto que ele era daltônico, esse sonho teve que ser anulado. Mesmo assim, ele tentou sua sorte como piloto amador por um tempo, até que a falta de recursos o fizesse largar a aventura. Após a formatura, Harvey ingressou na Imperial Chemical Industries como cientista pesquisador, mas rapidamente ficou entediado e começou a seguir carreira de engenheiro de carros de corrida. Em 1970, aos 26 anos, ingressou na March, trabalhando inicialmente nos carros de Fórmula 2 e Fórmula 3 da jovem empresa. Uma das equipes clientes da March era a Hesketh Racing, e Lord Hesketh reconheceu que Harvey poderia desempenhar um papel vital para sua equipe. Quando questionado por que havia trocado a March por uma equipe mais famosa por suas farras e travessuras fora da pista, Postlethwaite deu uma das maiores declarações da história do esporte a motor, abre aspas, "eles me deixaram bêbados", fecha aspas. Harvey estreou na Fórmula 1 em 73, melhorando o chassi da pequena equipe o suficiente para James Hunt, seu piloto, elevar as posições conquistadas pelo time. Como não era escrita como um construtor, a Hesketh não somou pontos, mas terminou a temporada com 2 pódios. Aí, para o ano seguinte, Postlethwaite desenvolveu o carro do zero. Quase num passe de mágica, o carro começou a andar no pelotão da frente, embora com muitos abandonos. Mas Hunt conseguiu mais 3 pódios e a reputação do engenheiro só aumentava. E aí, Postlethwaite entrou de vez no, digamos, clube dos gênios de prancheta quando desenvolveu ainda mais a incomum suspensão de borracha do carro e viu sua criação vencer em Zandvoort. Foi a única vitória da Hesketh, coisa que ninguém imaginaria naquele momento. Hunt obteve mais 3 pódios e o time fechou a temporada numa esplêndida 4ª posição. Tudo levava a crer que em 76 o time poderia até sonhar com título, mas Hunt foi para a McLaren e a maionese desandou de vez. Sem dinheiro algum, a equipe foi vendida e Postlethwaite rumou para a recém-fundada Rolf Williams, ainda no mesmo ano. Os resultados foram ruins e tanto Walter Rolf quanto Frank Williams decidiram seguir caminhos separados. Harvey ficou na Rolf e projetou o WR1, bastante desafiador. O sucesso foi imediato, com George Scheckter conquistando a vitória na corrida de abertura da temporada. Mais 2 vitórias e vários pódios se seguiram e Scheckter terminou o campeonato em segundo, perdendo somente para um imbatível Nick Lauda. Só que a Rolf nunca mais chegou perto de repetir os bons resultados, apesar de pódios, e para a temporada de 80, a Rolf vendeu sua equipe para Emerson Fittipaldi. Foi uma espécie de união, com a Fittipaldi absorvendo os carros, a sede em Reading e Keke Rosberg, que pilotava lá. E Postlethwaite foi junto. Ele produziu um novo design, o F8, para a segunda metade de 80, mas saiu para se juntar à Ferrari em 81. Harvey foi escolhido pessoalmente por Enzo Ferrari para sanar o grave problema na construção de seus chassis. Tanto o 126 C2 de 82 quanto o 126 C2B de 83 conquistaram os títulos de construtores, passando por cima da fatalidade de Gilles Villeneuve e do acidente que tirou Didier Pironi das pistas para sempre. Postlethwaite ficou na Ferrari até 87 e aí foi para Tyrrell. O projetista elevou o nível de competitividade da equipe, que andava um tanto capenga, e para 90, Alesi já havia obtido um incrível segundo lugar em Phoenix com o modelo 018, mas normal, quando o 019 foi apresentado junto a uma das maiores inovações da história, o aerofólio dianteiro de nariz alto, quase no estilo tubarão que a Benetton ajudou a consolidar. No lançamento do carro, Postlethwaite provou a integridade estrutural de sua asa de gaivota dianteira incomum ao pisar nela. Com ele, o francês repetiu o segundo posto em Mônaco, e o mesmo conceito seguiu para 91, quando Stefano Modena conquistou mais uma segunda colocação em Montreal. Àquela altura, Postlethwaite já havia assinado com a Sauber, que já planejava seu ingresso na Fórmula 1, e levou junto seu assistente, Mike Gascoigne, contratado enquanto estava na Tyrrell a pedido de Harvey. Ele deixou a Sauber antes da temporada de 93, enquanto Gascoigne permaneceu na primeira temporada do time suíço na Fórmula 1, e o carro desenhado por Harvey realizou uma excelente temporada de estreia. Ele retornou para a Ferrari entre 92 e 93, na função de diretor técnico. Só que as constantes brigas e excesso de burocracia no alto escalão do time o fizeram cair fora para voltar no fim de 93 para a equipe de Ken Tyrrell. Mas Harvey chamou de volta a Gascoigne para projetar os carros a partir de 94, enquanto ele ocupava uma função mais de supervisão técnica. Os dois se mantiveram lá até o início de 98, quando a equipe já havia sido vendida para Craig Pollock transformá-la na BAR a partir de 99. Gascoigne foi tirado da estrutura para dar lugar a Malcolm Ostler. Já Postlethwaite acabou contratado pela Honda. Uma das ideias dos japoneses era retornar com sua equipe própria na temporada de 2000, e Harvey projetou junto a Dallara um carro de avaliação que faria vários testes antes de uma decisão definitiva. Em um desses testes, realizado no dia 15 de abril de 99 em Barcelona, Postlethwaite teve um mal súbito fatal. Nenhuma tentativa de reanimá-lo foi suficiente e ele faleceu aos 55 anos de idade. Sem a presença dele, a Honda desistiu da equipe própria naquele momento, partindo seus planos para uma parceria de fornecimento de motores justamente com a BAR, de forma direta, já que os motores que levavam seu nome desde 94 eram produzidos pela Mugen. Em 2001, os japoneses passaram a fornecer motores de forma oficial também para a Jordan, antes de retornar como time de fábrica em 2006. Muitos dos princípios de design de Postlethwaite permanecem fundamentais na Fórmula 1. Desde o pioneiro Tyrrell 019, com seu nariz de tubarão, que reconheceu a importância de maximizar o fluxo de ar sob o carro, até a transmissão semiautomática e a caixa de ar usada como barra de proteção. Alguns de seus desenvolvimentos mais criativos ocorreram quando os orçamentos estavam mais apertados, incluindo a suspensão passiva, hidráulica, a caixa de câmbio semiautomática pneumática e os X-Wings de curta duração, todos apresentados nos carros da Tyrrell nos anos 90. Lord Hesketh definiu bem quem ele era, abre aspas, "Ele era um grande homem. Alguns dos melhores anos da minha vida foram passados em sua companhia. Ele tinha charme, senso de humor, habilidade e talento reais, e era um grande pensador. Ele nos levou do nada a uma equipe de vanguarda. The Doc era um cara tremendo." Fecha aspas. Harvey Postlethwaite. O nome pode ser até meio complicadinho de falar, mas o que não é complicado é reconhecer todo o seu talento, toda a sua habilidade com a prancheta na mão e de inventar, de criar e de fazer carros que entraram para a história, principalmente aquela Tyrrell 019 de 90. Com certeza, pode incluir ele junto dos maiores projetistas, ele tem lugar cativo no topo de pirâmide dos principais projetistas do planeta. Uma pena a partida dele precoce aos 55 anos, com certeza teria muito a acrescentar ainda na Fórmula 1. Gostaram, pessoal? Tenho certeza que vocês gostaram. Lembrando sempre, nosso conteúdo está no nosso canal no YouTube, nas plataformas digitais e assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. É só procurar a gente como PGM Papo Veloz. Grande abraço a todos e até amanhã. Tchau.